Nações Unidas lançam o Estudo Económico e Social 2017 com lições dos 70 anos deste estudo global. O mundo esforça-se para combater a pobreza com a Agenda 2030 e as metas dos ODS. O que há a reter, mesmo a princípio, Marcelo Lafleur, economista do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas?
Para iniciar, então, a resposta à sua pergunta, nós identificamos três grandes lições que se podem resumir dessa revisão dos últimos 70 anos dessa publicação, a mais antiga desse tipo. Em primeiro lugar, nós dizemos de uma forma muito importante que se vê na experiência e achamos muito correto que a economia global, para o futuro da economia global, se requer instituições fortes e ações internacionais coordenadas para poder alcançar as metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso é uma lição principal, muito fundamental. Também achamos que é muito importante que se estabeleça uma estabilidade nos sistemas monetários e de comércio internacionais como um fundamento para o desenvolvimento humano. Isso é uma coisa que se identifica que, quando não existe isso, se retrocede muito o progresso para o desenvolvimento humano. E, finalmente, também podemos resumir que se precisam espaços específicos para cada país implementar suas políticas dentro do contexto global, devido às suas realidades e prioridades nacionais, e que o mundo internacional, a coordenação global, tem que reconhecer isso e deixar que os contextos específicos das regiões e dos países e de suas sociedades sejam importantes na definição das agendas de desenvolvimento e das políticas.
Este é um momento crucial no caminho para o cumprimento desta agenda global. Vamos falar de países de língua portuguesa, vamos tomá-las como exemplo, estão espalhados, portanto, pelo mundo. Como é que este relatório pode ser relevante para a tomada de decisões para que esta agenda tenha sucesso?
É muito importante, né? Os países de língua portuguesa estão espalhados pelo mundo inteiro e representam grandes grupos, vários grupos de países, de vários tipos e tamanhos e distintas sociedades. Como nós falamos que a necessidade é fundamental de ter uma aplicação específica à realidade de cada país é fundamental para o desenvolvimento e para as metas, achamos que os países de língua portuguesa são grandes exemplos disso. Portugal, por exemplo, na Europa, tem uma perspectiva dentro da União Europeia muito fundamental e uma voz importante também nesse bloco econômico e político que é muito influente nas decisões. Na África, se dá um exemplo, por exemplo, Angola e Guiné-Bissau, só por dois exemplos, tem perspectivas muito diferentes, então suas realidades e necessidades, suas sociedades são muito diferentes, requerem uma aplicação, no caso deles, com suas realidades. Outro exemplo, que talvez é um exemplo de mais grande porte, digamos, em termos econômicos, o Brasil. O Brasil, um gigante econômico, né, em várias formas, um exemplo de um país que combate há muitos anos a pobreza, a fome, tem realidades dentro do seu país de muitas necessidades e também um país que demonstra a importância no desempenho econômico determinante do futuro do país e a necessidade de grandes políticas e de uma ação da sociedade em conjunto para resolver seus problemas. Então, acho que os países de língua portuguesa realmente demonstram todo um grupo, uma quantidade de opções e de realidades e da necessidade da flexibilidade da agenda de 2030 e das metas dos ODS.
Muito obrigado por esta entrevista. O Marcelo Lafleur, economista do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, que falou deste relatório. É o Estudo Económico e Social de 2017.